todos, para apoiar todos com a ajuda de todos, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso não se percebe que, no caso dos equipamentos sociais, das instituições particulares de solidariedade social, os lares de idosos ou os centros de cuidados continuados, não estejam devidamente contemplados em termos orçamentais para 2021. O dinheiro que está previsto aumentará apenas 2%, o que, se considerarmos o aumento da inflação para 2021 e o possível aumento do salário mínimo, significará que estes 2% são absorvidos, não havendo depois dinheiro para ampliar a resposta, para ter mais equipamentos, mais lares, que são necessários para que esta tragédia que está neste momento a entrar pelos lares adentro e que está a afetar seriamente os nossos concidadãos mais idosos, tenha uma situação de obstaculização. Haja uma resposta por parte do Estado. E, portanto, falta aqui um sentido de cooperação entre os vários níveis, tal como falta ao nível da saúde. É verdade, nós no PSD apostamos que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser a grande fonte de resposta. Aparentemente, não está absolutamente contemplado a necessidade de responder, ou a capacidade de responder aos meios de que nós precisamos. Mas também aqui, Sr. Primeiro-Ministro, se põe uma questão. No momento em que o Serviço Nacional de Saúde está praticamente esgotado na sua capacidade para responder à pandemia, e no momento bem comprovado em que não é capaz de responder às exigências correntes de acesso, de acessibilidade, às consultas, às cirurgias, a minha pergunta é esta: por que não fazer esta cooperação, esta correlação entre o setor público, o Serviço Nacional de Saúde, mas também o setor social e também o setor privado? O que é que está a obstar a derrubar estes muros ideológicos que não são, obviamente, uma boa resposta para aquilo que os portugueses precisam? A pergunta verdadeiramente é esta: do que é que o Governo está à espera para responder desta forma cooperante, desta forma solidária, àquilo que é necessário para responder aos portugueses, porque a luta tem de ser de todos para todos, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Discutimos a proposta do Orçamento de Estado para 2021 em plena crise económica decorrente do combate à pandemia. Crise essa que resulta de um choque externo à economia, sem quaisquer precedentes, quer em termos de magnitude, quer em termos de sincronização. Parafraseando um conhecido pensador, vivemos um período em que a incerteza é a única certeza. Há, pelos vistos, quem, reconhecendo esta realidade, não queira, contudo, reconhecer os seus efeitos e consequências. É que estamos a falar de uma crise que é, simultaneamente, uma crise na oferta, resultado de restrições várias à atividade económica, e uma crise na procura, resultado de múltiplos receios e de confinamentos mais ou menos intensos. Prudência e restabelecimento da confiança são, assim, vitais para a recuperação da economia num cenário em que a imprevisibilidade decorrente da imprevisibilidade da pandemia será ela própria uma constante. A opção do Governo de não aumentar impostos e, pelo contrário, proteger rendimentos e de não cortar na despesa pública, impulsionando ao invés o investimento público, é bem reveladora do contraste com a visão daqueles, foi o caso do líder do PSD há pouco tempo, que perante a adversidade se propunham já obstar à subida do salário mínimo e a cortar na despesa, fazendo assim somar crise à crise. Este orçamento, ao mesmo tempo que reduz impostos, uns de forma permanente, outros de forma extraordinária, defende inegavelmente os mais vulneráveis. Numa frase, este orçamento não vai, obviamente, tornar tudo perfeito, mas vai permitir que muitas coisas possam continuar a melhorar. E falo, sublinho, como observa o Conselho de Finanças Públicas, na análise ainda ontem distribuída neste Parlamento, com uma proposta de Orçamento de Estado onde se constata, e cito, a vontade política de manter controlado o crescimento da dívida pública por forma a garantir a manutenção da sustentabilidade orçamental, conservando a credibilidade e garantindo custos de financiamento que continuem em níveis baixos e adequados. Propósitos, ambos, da maior relevância para o futuro do país e que não podem ser jamais desconsiderados. Senhora Primeiro-Ministro, termino dizendo, é legítimo que outros possam olhar para este Orçamento de Estado e pensar que ele poderia ir mais longe nos caminhos iniciados em 2005, caminhos que ele continua a trilhar. Iríamos talvez mais longe nessa perspectiva, mas correndo o risco de, sem sustentação, virmos a retroceder adiante. O que já não seria legítimo e nem sequer compreensível é que, sob o pretexto de se querer ir mais longe, a consequência pudesse ser a de não irmos a lado nenhum. Concordará de certo, Sr. Primeiro-Ministro, e é isso que lhe deixo a pergunta, se era isso mesmo que iria suceder, se este orçamento, porventura, não viesse a ser aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado José Manuel Pureza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fazer duas observações e depois deixar uma pergunta no final. Primeira observação, o Sr. Primeiro-Ministro insistiu há pouco na resposta que deu à minha camarada Catarina Martins na inverdade de que o Bloco de Esquerda só queria apoiar 100 mil pessoas na crise. Senhor Primeiro-Ministro, nós devemos uns aos outros o respeito pelo diálogo que fazemos uns com os outros. O Bloco de Esquerda conhece a proposta do Partido Socialista de cobertura de 175 mil pessoas e com um custo de 450 milhões e o Partido Socialista conhece a proposta do Bloco e sabe que, em homenagem à verdade, ela foi desenhada para abranger 200 mil pessoas, incluindo o prolongamento do subsídio de desemprego e criando uma nova prestação social com um custo de 800 milhões. O Sr. Ministro sabe que é, o Sr. Primeiro-Ministro sabe que é assim, é isso que, aliás, consta do PowerPoint que está de novo a consultar, e eu queria desafiar o Sr. Primeiro-Ministro a fazer distribuir esse PowerPoint que fez questão de exibir para que todas as pessoas possam ver exatamente o que está aí e, como isto eu acabo de dizer, é cristalinamente o que está aí previsto. Em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, queria deixar-lhe também uma outra observação. Essa observação é a seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro animou a sua bancada parlamentar, o que é perfeitamente legítimo, entenda-se, alegando que o Bloco de Esquerda, e agora passo a citar, deserta da esquerda para se juntar à direita no voto deste Orçamento de Estado. Pois muito bem, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe falar de uma deserção sistemática do PS para se juntar à direita. Queria justamente falar-lhe da aliança sistemática entre o Partido Socialista e a direita em matéria de leis do trabalho. O que salta à vista neste orçamento é a determinação inamovível do Governo em manter neste orçamento os ataques ao trabalho que foram impostos pela Troika e pelo Governo do PSD e do CDS, e isso merece a nossa crítica frontal, bem o sabe. Se há coisa que aprendemos com esta última crise, Sr. Primeiro-Ministro, foi que a compressão dos direitos do trabalho foi parte essencial da estratégia de afundamento da nossa economia e da nossa sociedade. Entre 2015 e 2019, nós juntámos forças com quem quis inverter esse caminho e fazer dos direitos do trabalho uma alavanca essencial da reconstrução da economia e da aposta na coesão social. Um caminho que foi começado, mas que rapidamente evidenciou limites que o Partido Socialista entendeu nunca franquear. Agora que a crise social mais exige que o aprofundamento deste caminho seja o centro da política, esta proposta de Orçamento de Estado desvia-se dele e mostra um Governo determinado em manter na lei os ataques que a Troika e o Governo das Direitas impuseram ao mundo do trabalho. A tal ponto é assim que o Governo rejeitou a proposta tradicional do Partido Socialista de calcular o valor do subsídio de desemprego sobre o salário e não sobre o IAS. Mais ainda, o Governo rejeitou a proposta do Bloco de Esquerda de voltarmos ao valor das compensações por despedimento anteriores a 2012. Nessa data, 2012, em que o PSD e o CDS foram além da Troika e passaram esse valor de 20 para 12 dias de salário por cada ano de antiguidade, o PS exprimiu com clareza a sua indignação, e uma indignação, aliás, justíssima. Dizia na altura o Sr. Deputado Nuno Sá, cito, "Nunca o PS assumiu esse compromisso no memorando de entendimento. Isto é que é rigor. Isto é que é a verdade.
Peço para concluir, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, creio que o meu tempo poderá descontar no tempo geral da bancada.
E desconta no resto do tempo, mas as regras são que tem dois minutos agora para esta pergunta. Já vai no dobro, faz favor.
Nunca o PS assumiu esse compromisso no memorando de entendimento. Isso é que é rigor, essa é que é a verdade. Continuamos a não estar de acordo com esta proposta. E Vieira da Silva vincava como era falso que o que estava previsto no memorando é concretizado por esta legislação, porque ninguém o reconhece, nem sequer os parceiros sociais. Isto era em 2012. Agora fazem vossa a proposta que foi além da Troika. Esta é evidentemente uma questão do PS consigo próprio. Mas a esquerda não pode silenciar esta escolha do PS e ser complacente com ela. Pela nossa parte, deixamos-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, uma pergunta muito simples para a qual pedimos uma resposta muito direta. Por que razão rejeitou o Governo a proposta de revogar esta norma humilhante que nem a Troika quis e que associa o PS ao pior do Governo PSD-CDS?
Obrigado.
Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Já afirmámos neste debate que a avaliação que o PCP faz é de que o orçamento não dá resposta às necessidades e aos problemas nacionais e nessa realidade nacional pesam de forma especial as necessidades e os problemas dos trabalhadores e era sobre isso que queria questioná-lo. É certo que muitas das medidas de resposta aos problemas dos trabalhadores vão para lá do orçamento. O aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, incluindo o salário mínimo nacional, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, a defesa da contratação coletiva, são exemplos dessas medidas que, estando para lá do orçamento, não podem deixar de ser consideradas para se avaliar a resposta global aos problemas nacionais. Mas mesmo no orçamento do Estado, há soluções que têm de ser consideradas. Tem de ser considerada a garantia dos salários a 100%, ao contrário daquilo que aconteceu com o orçamento suplementar e com os cortes impostos por via do layoff. É preciso assegurar a suspensão dos despedimentos, o aumento de salários e a valorização de carreiras na administração pública, não apenas para corresponder às necessidades que existem de valorização dos trabalhadores da administração pública, mas também para garantir a melhoria da resposta aos serviços públicos. É preciso considerar o suplemento para os trabalhadores dos serviços essenciais sem discriminações e sem se limitar apenas a uma parte dos trabalhadores da saúde, tendo que abranger os trabalhadores a quem é pedido que continuem a trabalhar, mesmo em situações de risco evidentes, como são aquelas da resposta à epidemia, e abrangendo setores como a saúde, as forças e serviços de segurança, os bombeiros, os equipamentos sociais, os trabalhadores da limpeza da higiene urbana e da recolha de resíduos, entre outros. Tem de se considerar o reforço de trabalhadores para os serviços públicos com a contratação no SNS e nas escolas, sem fazer malabarismos com os números, Sr. Primeiro-Ministro, e garantindo aos serviços públicos possibilidades de contratação rápida, contando com o aumento de trabalhadores, não incluindo aqueles que naturalmente já prestam funções, e garantindo que isso não esteja dependente de sucessivas autorizações do Ministério das Finanças e dos Ministérios da Tutela que dificultam e obstaculizam a contratação e a vinculação dos trabalhadores. E, naturalmente, Sr. Primeiro-Ministro, também com a consideração da vinculação de trabalhadores contratados temporariamente nos serviços públicos no período de combate à epidemia e também considerando a necessidade de combater a precariedade que voltou a ser uma chaga na administração pública com o recurso aos contratos de emprego e inserção e aos recibos verdes. A inscrição dessas medidas no Orçamento do Estado constitui parte da resposta global aos problemas nacionais e é uma opção indispensável para que o Orçamento contribua para inverter o agravamento da situação nacional que se perspectiva. É perante soluções como estas que o Governo e o PS têm a responsabilidade de clarificar as opções que querem fazer e as convergências que querem construir. Os trabalhadores e o povo esperam resposta aos seus problemas e não compreenderiam, Sr. Primeiro-Ministro, para utilizar uma expressão que de resto bem tem repetido, os trabalhadores não compreenderiam que se desperdiçasse esta oportunidade de ter um orçamento capaz de assegurar uma resposta aos problemas que são sentidos. A questão que se coloca é saber que opções vão fazer o Governo e o PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Eu venho aqui, Sr. Primeiro-Ministro, com uma pergunta bastante focada, perguntar-lhe por uma promessa.